Rapadura Cast, o podcast do portal Cinema com Rapadura.
Sejam bem-vindos, seres rapadurianos de todo o Brasil! Está começando mais uma edição do Rapadura Cast. Eu sou Jurandir Filho e no programa de hoje nós vamos celebrar os 20 anos de O Rei Leão. Estamos aqui com Rafael Santos.
Não fuja do seu passado, por mais que eu diga o contrário.
Exatamente, Tiago Siqueira.
Eu nunca comi atum na batata.
Caralho, sabe. Juliano D'Angelo.
Simba, o que, que tu fez, meu filho?
Olha só, estamos aqui reunidos para falar sobre o Rei Leão. Já fizemos a edição do Rapadura Cast sobre o Rei Leão lá nos primórdios, há 5 anos, quase 6 anos atrás, Jesus. Então, este é o nosso encontro novamente com o Rei Leão para celebrar os 20 anos de O Rei Leão. Inacreditável. 1994,
Ó, ficando velho,
ficamos já, Ju. Passou, né, Ju? Já era, né?
Já era, amigo.
Já era, enfim.
O ciclo da vida tá já comendo o calcanhar.
Já, é verdade. Esse ciclo já deu umas voltas bonitas, né? Vamos lá falar sobre o Rei Leão, sobre a história, sobre as nossas interpretações. Nossas interpretações como adultos, né? Vimos quando criança, assistimos várias vezes durante esses anos. Vimos recentemente para poder falar sobre o Rei Leão de uma forma mais chata, pegar, não, né? De forma mais madura, talvez?
Outra visão, vamos dizer que é um upgrade.
Isso. Vamos falar, inclusive, sobre as polêmicas dos plágios. Será que tem plágio mesmo? Será que tem esse quê? Tem não, né?
É, Jurandir.
Tarantino aí. Jurandir. Tarantino pode, né? Ninguém pode, mas só Tarantino.
The White Lion.
Famosíssimo. Todo mundo assistiu. Todo mundo sabe. É igual Hakuna Matata. Todo mundo sabe a música do Kiba. Vamos lá. Vamos falar sobre a Pedra do Rei. Sobre o Rei Leão e sobre Mufasa, sobre essa galera toda agora aqui no Rapadura Cast.
É viscoso, mas é gostoso. Até lá.
Rapadura Cast.
Tio Scar, adivinha só.
Eu detesto. Testo adivinhações.
Eu vou ser o rei da Pedra do Rei.
Que gracinha.
Meu pai me mostrou todo o reino. Eu vou mandar nisso tudo.
Sei. Perdoe-me por não pular de alegria, mas minhas costas doem.
Tio Scar, quando eu for rei, o que você vai ser?
O tio do macaco.
Você é esquisito.
Você não faz ideia. Então, seu pai lhe mostrou todo o reino, não é?
Tudinho.
Ele não lhe mostrou que está além do Planalto na fronteira norte?
Ah, não. Disse que eu não posso ir lá.
E ele está absolutamente certo. Lá é muito perigoso. Só os leões mais corajosos vão lá.
Sou corajoso? O que é lá?
Lamento, Simba. Não posso lhe dizer.
Por que não?
Simba, eu só estou cuidando do bem-estar de meu sobrinho favorito.
É, sei. Sou seu único sobrinho.
E é muito mais razão para eu lhe proteger. Um cemitério de elefantes não é um lugar para um príncipe.
Oh! Um cemitério? Legal.
Ora, essa eu falei demais. Mas acho que você descobriria mais cedo, mais tarde. Você sendo tão esperto assim, mas me faça um favor. Prometa que você nunca irá àquele lugar horrível.
Não tem problema.
Você é um bom garoto. Agora corra por aí e divirta-se. E lembre-se, é o nosso segredinho.
...1994 foi um ano abençoado pelos deuses do cinema, que foi o ano do lançamento de um dos maiores clássicos, se não o maior clássico da história da Disney.
Jurandismos já?
Jurandir foi Kimba, o Leão Branco?
Não foi, Siqueira. Estamos falando aqui da 32ª animação da história da Disney, que, se vocês não sabem, é o ponto alto da segunda era de ouro da Disney.
Qual é o primeiro?
Qual o primeiro quê?
O primeiro ponto alto da primeira era de ouro.
A primeira era de ouro a gente pode considerar que são os grandes clássicos da Disney, né? Que é Branca de Neve, Pinóquio.
Ah, aí quando é na segunda era, é só o Rei Leão.
Não. Não é isso não. Você não entendeu o meu... Eu falei que era o ponto alto da segunda era. Mas na primeira era, só pra gente relembrar, a história da Disney... Rei Leão faz parte da história da Disney, né? Por nada que por 20 anos foi o filme mais assistido da história deste estúdio. Então vale a pena uma recapitulação sobre a própria Disney. A primeira era de ouro, quando Walt Disney era vivo, foi Branca de Neve, Pinóquio, Fantasia, Bambi, Cinderela, o próprio Peter Pan, a Bela Adormecida, esses grandes clássicos. Aí o Walt Disney morreu. O estúdio Disney passou por um período não conseguindo emplacar grandes clássicos, até que no final dos anos 80 veio o primeiro filme que veio para trazer um novo fôlego para o estúdio, que foi A Pequena Sereia. Depois veio a Bela e a Fera. A Bela e a Fera é a maturidade do estúdio, né? Ele chega na maturidade e leva a animação, inclusive, para os precedentes, além do que a animação conseguia atingir naquela época, que ele chegou no Oscar, foi indicado, ganhou premiação, ganhou outros prêmios e etc. Aí veio o lançamento de Aladdin e em 94 teve o Rei Leão, que a segunda era de ouro, ela continuou ainda com Hércules, Mulan e Tarzan. Ali no finalzinho... Quase na metade dos anos 90, fechando os anos 90 e fechou também a segunda era de ouro. A Disney passou por outro período de entre safra. Nesse período saiu a Nova Onda do Imperador, o Lilo Stitch e o Irmão Urso, por exemplo, que foram grandes sucessos. Mas nada grandioso assim de uma forma de... Ah, começou uma nova era da Disney. Que aconteceu no final dos anos 2000, foi 2009 mais ou menos, com a Princesa Sapo, Enrolados, o Detona Ralph e agora o Frozen, né? Então a gente tá na terceira grande era de ouro da Disney, né?
E é engraçado que é o 32º, se eu não me engano, 32º filme da Disney, e é apenas só agora o primeiro original, com roteiro original.
Exatamente.
Tá vendo isso, gente?
Olha.
Todo roteiro original tem as suas inspirações, né? O Siqueira já começou brincando ali do Kimba e tudo mais. Eu sou muito fã do Rei Leão, mas é claro que eu tive que conhecer o Kimba pra saber por que, que as pessoas falavam... copiaram o Osamu Tezuka e tudo mais, mas o Kimba, se você for parar pra assistir, tem até no YouTube ele dublado e tudo mais, o Kimba foi um mangá, virou um anime e depois um filme. Então assim, se você pegar, tinha humanos no filme, era uma outra pegada, só que a inspiração parece que veio da fisionomia de alguns personagens, né? Por exemplo, o Rafiki do Rei Leão é muito semelhante a um babuíno que tem lá no Kimba, né? Inclusive algumas tomadas e tudo. Obviamente, se você vai mostrar a selva na África, algumas coisas serão parecidas. E eu não acredito muito nessas coincidências que a Disney fala assim, não, são tudo coincidência. Não, eu acredito que foi inspiração mesmo, mas não diminui o valor de nenhum dos dois, sabe?
Se a gente pegar isso, a gente tem Tim Hunter e Harry Potter. São duas obras muito boas em seus respectivos campos. O Harry Potter nos livros, no cinema, o Tim Hunter nos quadrinhos... E que o próprio Neil Gaiman já disse, olha, a gente puxou da mesma fonte, mas tá aí. Também tem o fato de tanto o Neil Gaiman quanto a J.K. Rowling trabalharem pra Warner, né? Então...
Tem um fato também da originalidade, o próprio Tarantino, né? Se a gente pensar, os roteiros do Tarantino são originais, mas peraí, né?
Não, mas é porque eu acho diferente, juro. É uma discussão válida, apesar de acabar um pouco com o glamour inicial de Rei Leão.
Não acho que é pertinente a discussão. Mas,
assim. Pois é, eu gosto dessa discussão. Uhum. Inclusive, eu tava fazendo um curso de roteiro, né? Tava tweetando lá pra ti e tal. Uhum. O pessoal tem essa mania do copiar, e realmente a gente não sabe o quanto é copiado e o quanto é referenciado. Isso. O que alega ser o copiado, o plagiado, uhum, melhor dizendo, também referencia, entendeu? Eu posso ter a mesma ideia aqui e o Juca ter no Rio de Janeiro sem a gente trocar um assunto, mas as nossas referências são parecidas, é provável que a gente chegue a um denominador comum. É.
Até porque as ideias estão, como fala, né, tão por aí, né? Às vezes você tem uma ideia assim, caraca, eu tive uma ideia genial. Aí tu não coloca em prática, na semana que vem alguém tem essa ideia e coloca em prática e tu, caraca, mas é a mesma coisa que eu pensei, cara.
É, então, será que a gente é tão exclusivo assim? Será que a mente da gente é tão inteligente dessa forma? Não é, cara.
Não, eu concordo plenamente com você. Eu só acho bobeira não declarar, sabe?
Sim.
Não. Porque eu concordo plenamente com você. Acho que as coisas estão por aí. É, as ideias, eu nunca me esqueço uma vez uma professora falando que identificaram que no momento em que um macaco descobriu como usar uma pedra para quebrar um coco, o grupo da mesma espécie de macaco do outro lado do oceano aprendeu a fazer a mesma coisa.
Isso.
Isso foi estudado, eles perceberam isso e como é que foi? Ah, começou aqui e tal. Então, eu acredito mesmo que a gente esteja. Né, e a física quântica fala que a gente está conectado de forma.
A teoria do campo morfogênico.
É, para você ter ideia, eu estudo muito arqueria, arco e flecha, essas coisas. Não se sabe a origem do arco e flecha, da prática, nem.
É.
Enquanto caça e tudo mais. Porque foi ao mesmo tempo e um monte de canto, entendeu? Isso, tem, só que uns atiravam com o polegar, os outros atiravam com o dedo indicador, os outros atiravam com os pés, e, enfim...
É assim, quando você tem um roteirista, dois roteiristas, você consegue ter um pouco mais de originalidade. Quando você passa por mão de 30 pessoas, se você pegar no IMDb, você vai lá buscar na parte do roteiro, você vê que a história passou por muita gente.
O próprio filme tem direção dividida, né?
Exatamente. Então, assim, cada um vai colocando uma pitada do que acha, do que achou, do que conhece, do mais. Com certeza tinha um fã de Osamu Tezuka lá, criador do Astro Boy, porque a ideia surgiu, a conversa surgiu com o Jeffrey Katzenberg e o Roy Disney, que é sobrinho do Walt Disney, falecido nos anos 2000. Mas eles conversando, assim, não, poxa, seria bacana a gente ter uma ideia de um filme maduro, que as crianças gostassem, porque afinal são personagens, são animais, então é fácil se identificar com os personagens, mas que falasse sobre a vida, a superação e o crescimento.
É engraçado você assistindo os making-ofs de Rei Leão, e eu até recomendo pro pessoal que tem os Blu-rays, o DVD em casa.
Aquela cópia, né, Siqueira, que tem o Blu-ray, Blu-ray 3D, o DVD e a cópia digital, que tem 1 milhão de especiais, né?
Pois é. E, gente, você vê que tudo que tava acontecendo na vida daquela equipe, que foi formada ao acaso, porque, jura, imagina o seguinte, você é animador da Disney, certo? Você trabalha na Disney fazendo ilustrações, fazendo animação e tal.
A Bela Fera bombando o filme elogiadíssimo, com pessoas, né? E todo mundo, caraca, qual é o próximo grande clássico de Disney, né?
Foram dar duas opções pro pessoal trabalhar. Ou você vai trabalhar em Pocahontas, que era tido como o futuro grande clássico da Disney.
Afinal, né, Siqueira? Pessoas, né? Então, assim, se a Bela Fera trouxe a maturidade, então vamos manter essa pegada da maturidade.
Não é nem isso, Fred. É que você tinha um Romeu e Julieta sobre a fundação dos Estados Unidos.
Exatamente.
Pô, tinha como dar errado aquilo ali? Era um projeto que todo mundo tava querendo trabalhar. Quem não conseguiu vaga em Pocahontas foi trabalhar em O Rei da Selva, que depois se transformou em O Rei Leão.
Porque... Cara, que foda, né? Isso é muito chato. É,
porque, olha, não tinha selva no filme, então não fazia sentido nenhum filme se chamar O Rei da Selva.
Não, e outra coisa que não fazia sentido é que o leão não vive na selva.
Pois é.
Então, o leão não é o rei da selva.
Essa lenda, né, que cria que o leão é o rei da selva, nunca existiu, na verdade, né? Foi uma piada de uma savana, sei lá, que encontraram um leão, porque na África não tem isso não, né?
O leão não, fica até debaixo. Que tem selva, mas... tá, isso.
O leão fica embaixo de uma árvore assim, mas é muito. Tem muita coisa seca e tudo, né?
É.
Não é bem savana, floresta. O rei da. Porque a gente lembra selva, a gente lembra de floresta, né? E leão não fica em floresta, não, meu amigo.
Mas voltando à coisa do plágio ou das inspirações e tal, o próprio Matthew Broderick, que é o que narra, que dubla o Simba, né?
O Ferris Bueller, né?
Ele chegou lá e falei, vamos gravar o Kimba?
Isso.
Não, rapaz, é o Simba. Ah, mas não é o Kimba, meu filho vê o Kimba. Não é o Kimba, não é o leão da... Não, rapaz.
Ele conhecia a história do Osamu Tezuka e ele pensava que ele ia fazer a voz do Kimba no começo do projeto. Não, é outra coisa, filho. Só os nomes que são parecidos.
O Kimba, ele foi ofendido de copiar Hamlet.
Sim.
Então.
Pois é, a Disney teve três inspirações que ela admite. Uma foi Hamlet.
Do Shakespeare, né? Que tem a história do tio que mata o rei e ele quer assumir o trono e tudo mais. Então tem esse plot, né?
É, quer vingar a morte do pai, no início ele não sabe. Enfim, ele passa um monte de devaneios, loucura, que se parece muito com a fase do Simba com o Timão e o Pumba, que pode ser devaneio na cabeça.
E é uma história que tem 400 anos só.
Então,
e o filho 599, conversa, só né? Isso. E o filho conversa com o fantasma do pai também.
Isso, exatamente.
O Rei Leão copiou o Kimba? Não. Tem um monte de coisa de um monte de coisa, né?
Ambos se referenciaram, é aquela coisa, cara. Se três pessoas bebem água da mesma fonte, eles vão sentir o mesmo gosto da água.
Ô, Juca, tu ia falar que tinha mais dois tipos, né? Que a Disney assumidamente assume.
Tem o mito do Egito Antigo, que é da família de Osíris. Que o rei, que é o Osíris, morre pelo irmão. É assassinado pelo irmão. Uhum. E aí o herdeiro é mandado pro exílio. O filho do rei morreu, o filho do Osíris, que é o Horus, é mandado pelo exílio. Aí o Sete, que é o irmão do Osíris, fica no lugar. E aí depois, também o fantasma do Osíris visita o filho, o Horus. E aí acaba que ele volta para pedir vingança e reaver o trono do pai e o trono dele e tal.
Pra galera da Bíblia, José e Moisés.
Isso, José e Moisés, a parte do Mufasa falando com Simba é Deus falando com Moisés, né? Diz assim, você vai libertar o seu povo, né?
Que isso, não é verdade, não tinha me ligado nisso. E tem também um conto do Congo, e também é uma história de que o filho é banido depois da morte do pai, e também discute a relação de pai e filho, de superação, de problemas familiares.
O próprio Bambi, né? Se a gente pegar o Bambi da própria Disney, existe um lidar com morte, né? Foi o primeiro grande lidar com morte com o da Disney, né?
Acredita até que tanto... o Rei Leão é a evolução do Bambi, assim.
Sim,
Até um amadurecimento do Bambi.
Ah. Isso aí, PH. Tanto, esse era a linha mestra dos roteiristas do Rei Leão. Eles era Bambi com Hamlet. Eles chamavam de Bamlet. Pra ter a ideia do que eles estavam querendo. Qual era a intenção mesmo do Rei Leão. Isso aí.
E convenhamos, né? Juro, se a gente vai escrever um triângulo entre filho, pai morto e traidor na família, não é muito difícil a gente usar os elementos que foram utilizados em Rei Leão, né? São elementos até um pouco óbvios.
Essa discussão no começo é bacana pra gente colocar meio com uma pedra em cima e chega nessa. Cada um tem seu mérito, a Disney tem o seu erro de não assumir as referências, as próprias inspirações claras no Kimba, o Leão Branco, do Osamu Tezuka, que merece crédito porque é um puta nome, um puta xixa que tá consagrado na história do planeta. Pra Disney seria só mais um crédito, né? E ela não quis dar e acabou tendo uma... Inclusive, história de suborno, né? Cala a boca, cala a boca aí, toma dinheiro e cala a boca.
A mala branca, pega aí.
Kimba, Leão Branco. Mala branca não, Kimba, Leão Branco.
E também, ó, outra pra encerrar esse assunto. Vamos fazer o seguinte aqui, um desafio. Vamos fazer uma história de superação. Pai, filho, família, juventude, superando, conseguindo primeiro... É aquela coisa freudiana de sempre matar o pai, os pais, é você tentar conseguir fazer uma identidade sua e depois ver que ela vai conflitar com uma série de coisas aí, conseguir fazer as pazes com os pais e entender uma série de coisas que eles queriam te dizer, você nunca entendeu e tal. Vamos fazer uma história assim, sem passar nem, mas não pode ter nada que tenha nessa lenda que não tenha no Bambi, que não tenha no Hamlet, que não tenha na lenda do Antigo Bíblia. Egito. Não dá. Por quê? Porque os assuntos são sempre os mesmos. Não é que um copiou o outro. A gente copia a natureza humana, as condições humanas, o pensamento humano, né?
A questão são as entrelinhas, né? Aí é que a gente começa a analisar qual é o estilo daquela pessoa, qual é o estilo daquilo e da pessoa que está fazendo aquilo. O Joseph Campbell, lá no documentário O Poder do Mito, o primeiro, não tô falando nem da jornada do herói, isso aí não é o caso não, já tá muito batido. Mas no Poder do Mito, na parte da criação do mito, concepção do mito e tudo mais, ele discute o Alcorão com a Bíblia, um do lado do outro, com vários, com lendas, enfim, angolanos, lendas africanas e por aí vai.
E são todas muito parecidas, né?
São todas muito parecidas, mas sempre tem um quê diferente. A salvação para um é de uma forma, a salvação para outro é de outro jeito. A felicidade que é enaltecida no Rei Leão não é enaltecida da mesma forma no Kimba.
Uhum. Eu acho até que são coisas diferentes, até porque tem humanos em um e no Rei Leão é como se nem existisse humanos, né? Foi um acerto muito grande. A gente tá discutindo uma coisa até de forma mais madura, porque, enfim, a gente não tem como discutir com aquela cabeça que a gente tinha lá em 94 quando assistiu o Rei Leão, né?
Pois aí, mas eu pergunto, Juras. Era a cabecinha do Juras em 94.
Puta que pariu. 94 ainda era a época que você podia comprar um ingresso e ficar até a última sessão dentro do cinema. Eu assisti dois dias seguidos, cinco vezes o Rei Leão. Cinco vezes no dia, cinco vezes no outro. Porque
que
assim...
Isso?
Juca, eu fui e eu pirei, cara. Primeiro, eu não fui na estreia, porque quando eu ia assistir um outro filme, A minha irmã falou assim: tu tá sabendo de um filme aí que o pessoal vai assistir e sai com os olhos roxos? Aí eu, como assim? Sair com o olho roxo do cinema? É, de chorar. O pessoal disse que o pessoal chora muito no filme. Eu, não, esse desenho aqui, do leão aqui, esse leão na cara, impossível. Aí fui lá, jovem Jurandir, assistir. Já tava num momento meio perturbado da cabeça, porque eu tinha passado por alguns problemas. Aí eu vou lá, assistir e pá! Identificação na hora com tudo que acontece no filme. Eu era muito novo, né? Então, assim, se eu tinha o quê? Tinha 12 anos? Era 12 anos, já também. Eu tinha 12 anos e a minha cabeça estava fervilhando por causa de algumas coisas que até eu já comentei aqui no próprio Rapadura Cast, que no Rapadura Cast 300, se você for ouvir, tem um pouco lá da história que aconteceu comigo, aconteceu com meus amigos, foi exatamente no ano de 94, foi exatamente um mês antes do lançamento do Rei Leão. Que sofreram acidentes, eu perdi meus 4 melhores amigos quando criança e tudo mais. E eu fiquei muito preso dentro de casa. Até me identifico muito, até comentei com o Juca algumas vezes, com Onde Vivem os Monstros, né? De você ficar fechado no seu mundo, uhum, e criar seu próprio mundo ali, né? Você acreditar naquele mundo só seu. Mas o Rei Leão, ele foi catástrofe porque eu tava passando por uma situação de morte, e o filme fala sobre como você pode lidar com uma situação de morte, principalmente de alguém muito próximo. Não foi pai, não foi mãe, né? Mas os seus melhores amigos praticamente fazem parte da sua família, né? Quando você é pequeno, quando você é mais velho, mais ainda, né? Porque quando criança a gente supera melhor algumas coisas, mas quando mais velho é difícil superar algumas coisas. Então, assistindo o Rei Leão com 12 anos, assim, foi um momento catástrofe mesmo, porque eu entendi que faz parte do processo, né? Faz parte da vida, a questão da a morte, a questão da superação, a questão do crescimento. A gente nunca esquece. Tem uma frase do Rafik: o Simba já tá velho, e ele diz: você conheceu meu pai, Mufasa? Ele diz: você tá errado, eu conheço o seu pai. Ele fala: não, mas ele morreu, eu não queria dizer isso pra ti e tudo mais. Aí ele começa a desacreditar, e o Rafik faz o Simba entender que ele não morreu, que ele vive dentro dele.
Aquele não é meu pai. É só o meu reflexo.
Não. Olhe com atenção. Está vendo? Ele vive em você.
Essa frase pra mim marcou muito, porque assim, eles se foram, mas eles estão em mim pra sempre, entendeu? Não vai mudar nada. Muda em termos de companhia e tudo mais, mas eu jamais vou esquecê-los, né? Então essa frase foi muito importante pra eu entender isso, né? Que as pessoas vão embora, as pessoas morrem, e faz parte do ciclo da vida. E o Rei Leão ensinou isso comigo lá em 12 anos de idade, já entendeu o que era realmente o ciclo da vida, né? Então assim, foi eu assisti 17 vezes no cinema, só pra resumir.
Caraca.
E vocês?
Consegui assistir uma vez no mesmo tempo que o Jurandir, foi na reestreia do filme em 3D.
Isso.
E você via na cara do Jurandir a alegria dele de revisitar esse mundo na telona. Assistir o filme depois, com tudo que você passou, e tendo essa experiência quase catártica, dá pra entender porque esse é o teu filme favorito. Dá pra entender porque esse é o... Aliás, filme favorito não. Filme favorito eu acho que é uma coisa muito pequena pra ser dito. É. Dá pra entender porque essa foi tua experiência cinematográfica favorita. Foi a terceira artística, quiçá, favorita.
A cena do Mufasa mesmo, quando ele morre, a questão do Simba fugindo, foi o que aconteceu exatamente comigo. Foi o que eu fiz quando eu presenciei a morte dos meus amigos, foi exatamente isso, eu fugi. Fugi pro meu mundo, me cerquei do meu mundo e não queria mais papo com ninguém. E o filme Rei Leão foi o meu Hakuna Matata, né? Foi a minha superação disso.
Ou o seu retorno pra rocha do... Como é que é em português?
Pedra do Rei.
A Pedra do Rei.
Pedra do Rei.
E vocês? E vocês? Como é que vocês tiveram o primeiro contato com o Rei Leão?
O meu não é muito glorioso, não. Infelizmente. Não, mas é porque 94, eu, enfim, era mais novo que você. Acho que eu tinha 10 anos por aí. O bizarro é porque tinha muita coisa. E eu lembro de 94, 95, lá foi mais ou menos quando eu me descobri no cinema e tal. Tinha muita coisa pra assistir. Tinha Jurassic Park.
Sim,
tinha
verdade.
Toy Story, que eu era viciado. E o impacto que eu tive foi que eu olhei Toy Story e fiquei maluco, fiquei louco, tirei a roupa, saí correndo.
Toy Story é ano seguinte, né? 95.
É, 95. Eu não tinha visto o Rei Leão ainda, uhum. Eu vi primeiro Toy Story. E quando eu fui ver o Rei Leão, a fita, né, no VHS, eu olhei assim...
Desenho, tipo essa, eu quero a computação.
Pô, cara, galera fazendo Toy Story, vamos fazer um negócio de desenho, velho. E isso durou 10 minutos de filme.
Né?
Porque, inclusive, o filme... Toy Story não é. O filme é uma epopeia, né? Assim, claro. Ele é um teatro, ele é um quadro, enfim. Não importa. Mas o som, cara, os efeitos, tudo, a velocidade que eu jamais tinha visto com relação a desenhos, apesar de não perceber tanto, mas você nota que é diferente de um Branca de Neve. É claro. Óbvio a diferença. É. Você coloca um do lado do outro, criança nota, cara, que tem algo superior naquele outro ali. Claro, a sensação... Cara, eu lembro do calor que me passava Rei Leão. Do calor, eu sentia calor. Assim.
Aquele sol gigante nascendo ali no começo do filme ali.
Espetacular, cara, espetacular. Infelizmente não foi esse tipo de contato, mas foi interessante também porque é um assunto que dá pra ser traçado até hoje, né? Esse lance do como é que tá o 3D, vamos colocar assim, que não é mais 3D, né? É o digital, enfim, é o modelado. E como é que tá o 2D, né? E o Rei Leão ainda tá posicionado nas cabeças do 2D, batendo com muito 3D por aí.
Você percebe que alguns traços do Rei Leão, o tempo... É porque tecnologicamente a gente evoluiu muito no cinema, né, cara? Como... O pessoal da Pixar é porque foram abençoados pelos deuses do cinema, porque o primeiro Toy Story ainda continua impecável, né, cara?
É, não tá tão impecável.
Mas é porque é um filme tão rápido e é tão gostoso de assistir, eu acho que eu não consigo nem notar os problemas que o Rei Leão tem hoje de traço, entendeu?
É porque o poder, e acho que Rei Leão também tem isso, esses filmes, eles têm um poder de que os personagens são muito fortes.
É.
Inclusive os secundários. Então eles te escondem os possíveis erros que tu ficaria ali assistindo. Só a gente que é paranoico fica vendo.
Verdade.
Bobagem. Cara, mas transição de cena, eu reassisti recentemente o Rei Leão. Transição de cena é normal, cara. Eu lembro de perceber isso, cara. Eu lembro de perceber, eu que não tinha RapaduraCast, cinema com RapaduraCast, pô, não tinha porra nenhuma. Não tinha estudado nada, não tinha visto nada. Não sabia.
Não tinha internet, não tinha nem internet.
Assistia Didi, só tinha Renato Aragão, só sabia disso. E eu percebi que aquilo ali é diferente, cara. Né? Tem um peso diferente, é tecnicamente diferente.
Então você quer?
No dia que eu fui assistir o Rei Leão no cinema, tinha esgotado. Então eu tive que assistir o filme dos Flintstones.
Caralho, os Flintstones.
Que eles estavam passando juntos. E nisso acabou passando tempo e eu não vi o filme no cinema. Até porque, como moravam em bairro que era afastado, então pra mim ir ao cinema era uma coisa de uma vez no mês, uma vez a cada 15 dias. E realmente o Rei Leão não entrou na minha janela. Eu fui assistir o filme em VHS, no lançamento, porque eu era rato de locadora.
Aliás, era VHS dificílimo de alugar.
Assim. Era. Sempre, ainda mais aquelas locadoras que compravam 10 cópias e estavam todas alugadas.
E eu lembro de ter assistido legendado, porque o dublado tava por semanas alugado.
E ele tinha reserva, tinha lista de reserva que você fazia lá.
Isso.
Eu consegui porque eu peguei meu nome rápido na lista. Porque eu era ratinho de locadora. Pô, eu tinha 8 anos na época. Imagina um pivetezinho de 8 anos que vivia na locadora. E meu VHS na época quebrou. Mas a gente tinha ido pra casa de uma tia minha. E a gente foi assistir lá na televisãozinha de 14 polegadas. Fiquei em eu deitado numa rede. Mesmo numa tela de 14 polegadas, no VHS, naquela qualidadezinha hoje que você tem... Pô, seu celular hoje tem mais qualidade que aquela tela de 14 polegadas do VHS. O filme me hipnotizou. Você tendo 8 anos ou 80, você vai conseguir identificar algum tema que lhe seja caro ali. Eu ainda digo mais, eu acho que como adulto, eu consigo entender melhor o Rei Leão. Eu consigo ver mais do que o filme quis falar. Porque, pô, o Júlio tinha passado por uma experiência foda que realmente, apesar dos pesares, deu um pouco mais de maturidade. Eu era um molequezinho de 8 anos de idade que eu não entendi porra nenhuma.
Mas é por isso que o filme continuou marcante pra muita gente, inclusive... Quando a gente falou, não, depois a gente vai gravar sobre Rei Leão e tudo mais, muita gente disse que foi o primeiro filme que viu nos cinemas, assim, quem nasceu ali no comecinho dos anos 90, mais ou menos, finalzinho dos anos 80, o Rei Leão é bem marcante por isso, porque esses filmes de animação livres, é fácil, né, pra mãe levar um filho de 3, 4 anos, né, de 5 anos, então o Rei Leão, ele é muito importante nesse sentido, porque fez com que os pais ficassem apaixonados e os filhos apaixonados também, né.
É uma coisa que a Pixar... se especializou em fazer, que é fazer um filme de animação que seja divertido, mas que quem tem um pouco mais de vivência, quem tem um pouco mais de maturidade, consegue ver o subtexto por trás daquela diversão, daquela animação que aparentemente é despretensiosa. Você vendo os documentários, você vendo como cada membro daquela equipe, pelo menos os membros chaves, tinham passado por experiências que eles colocaram na tela através desse filme, que eles conseguiram levar aquelas experiências, levar tudo aquilo que eles tinham sofrido para a tela e transformar aquilo em entretenimento, conseguir transformar aquilo em cartaz.
Em mensagem, né? Que é muito, muito importante para todas as idades, na mensagem em filme, né?
Aí você entende a importância desse filme, não só para nós como espectadores, mas para os realizadores, que aquilo é a arte deles. Aquilo é a alma deles que eles estão emprestando um pouquinho para a gente.
Sim. Ô Juca, e tu, Juca? Lembra, Juca?
Cara, eu lembro como se fosse hoje. É engraçado que tem várias memórias. Tem um amigo que é campeão de falar isso. Pô, lembra aquela vez que a gente foi, não sei o quê? Aí pegou um jogo e falou, cara, eu não lembro de nada. Não lembro de nada. Falei, cara, desculpa, não lembro de tudo. Tô me sentindo mal, mas eu não lembro de nada disso que aconteceu. Isso com já com 20 anos, 18 anos. Esse dia, eu tinha 16 anos, me lembro perfeitamente, porque foi meu primeiro cinema com a minha primeira namorada.
Olha só.
Namorada, e que tem uma historinha, que eu era da mesma rua, era a avó dela sempre morou na mesma rua que a minha avó. Então a gente sempre se encontrava, assim, aquele amor de verão, uhum. Né? E eu sempre ficava doido com ela, nunca me dava bola.
Amor de verão? Greasy?
Não, mas eu não pegava, né? O problema é esse. Uhum. Aí, depois de muito tempo, aí a gente estudou junto, aí... Aliás, não, peraí, depois que a gente estudou junto... A gente estudou junto, não rolou nada, aí com 16 anos, finalmente ela repensou. Aí a gente namorou um tempo, tava começando o namoro ainda, sei lá, 2 semanas de namoro, 1 semana... E aí a gente foi no cinema, e num cinema que eu também, pô, amo, que é o cinema onde eu cresci vendo as coisas lá em Petrópolis, o Cine Petrópolis, que é o melhor cinema, era o melhor cinema da cidade, de bem estilo cinema de rua mesmo, né? E que depois, para variar, virou uma igreja. Hoje eu acho que tá fechado, mas passou um bom tempo sendo igreja do Reino de Deus. E o cinema é lindo, eu todo me sentindo assim, né? Caramba, indo pro cinema com a minha namorada, assim, me sentindo super abafando, crente que, até então, cagando pro filme, né? Uhum. Não quero nem saber o que tá passando, eu quero é me agarrar. Cara, não conseguimos, né? A gente ficou grudado no filme, claro, deu uns beijinhos no começo, mas ficou grudado no filme, choramos pra caramba. E pra mim, o que bateu foi essa coisa de uma nova fase da vida, né? De o Simba novinho, depois... na adolescência e tendo que lidar com as questões novas da vida dele, e pra mim isso que bateu, pô, eu tô tendo que lidar com questões novas, acabei o segundo grau, aí, bom, começar a pensar em vestibular, começar a pensar em amadurecimento aqui com a namorada, será que a gente vai casar, então, também me deu um monte de questão filosófica pra pensar, e de família e tudo, mas já um pouco além, né, de o que, que vai ser na minha vida adulta. Então, e foi muito maneiro, porque a princípio eu fiquei muito sem graça de chorar, né? De porra, de fazer maior esforço pra não chorar, do que ela vai pensar e tal, não sei o quê. Aí eu olhei pra cara dela, tava chorando pra cacete também. Falei, cara, então dá licença.
Eu vou chorar também.
Não aguento. Aí choramos junto, aí depois foi ótimo, a gente ia pra um bailinho, aí nem ficou no bailinho, ficou grudado no muro, tentando se fundir assim no muro. E trocando ideia, foi um dia memorável. Aí eu vi uma vez a mais, porque perdi algumas coisas e queria rever. E depois também, quando saí na locadora, a mesma coisa. Botei meu nome lá na locadora também, tinha algumas semanas de espera. Porque lá tinha isso, né? Ó, dia tal vai chegar tal filme. Já tinha, a reserva já estava aberta. Enfim, também foi muito marcante pra mim, muito. O que o Bambi não foi, porque eu não vi no cinema, não lembro de... acho que foi meu primeiro filme da Disney, assim, muito marcante. E essa coisa de estar na adolescência querendo virar gente grande, né? Com 16 anos você não é nada, mas você tem aspirações a ser, né? Você começa, exatamente, você começa a se achar um homenzinho. E então foi muito forte, foi muito forte.
Uma das coisas mais legais de rever O Rei Leão é que depois de ter assistido várias vezes, você percebe como... Eu não preciso usar de exageros aqui, todo mundo sabe que é o filme da minha vida, ou é o filme, meus avatares pela internet durante a minha vida toda na internet foram o Rei Leão, então o pessoal já sabe a minha paixão que eu tenho pelo filme. Mas eu consigo enxergar além de todo o fanatismo, né? Assim, como algumas coisas foram bem montadas. Porque a gente assistindo o Rei Leão várias vezes, você percebe como a abertura do filme casa com toda a proposta que a gente vai ver pelas próximas quase 2 horas. Só aquele comecinho do ciclo sem fim. Do sol nascendo, aquela música fantástica no suale, Le Bohème e seus coros de africanos. e aquela cantoria, aquela coisa bonita e aquela música fantástica que é o Ciclo Sem Fim. E a gente vê o nascimento, a apresentação do pequeno Simba para o reino e toda aquela vibração, aquelas brincadeirinhas e tudo, e aquele carimbo no final, pá, o Rei Leão. Aquele comecinho, aquele pequeno curto de 2, 3 minutos, diz tudo sobre o que a gente vai ver pelas próximas quase 2 horas. Então assim, a proposta de mostrar que é assim que caminham as coisas, que o ciclo sempre vai, se não tiver distúrbio, né? O Scar é o grande distúrbio do equilíbrio, né? Naquela música Se Prepara, ele é o Hitler, né? Então assim, tem muito simbolismo do quando ele canta Se Prepara, é basicamente quase um cântico diabólico, né, ali da parte do fôlego.
Todas as cenas do Scar, tanto nessa parte do Se Prepare, quanto na batalha final, elas remetem muito ao inferno, cara. São cenas muito vermelhas, com muito fogo, com tom muito pesado. Quando você vê as hienas dando passo de ganso, aquilo ali é assustador, cara. Depois você descobre o
sentido daquilo ali, né?
Sentido daquilo ali.
Qual o sentido daquilo ali?
Não, do nazismo, né, cara? Praticamente o nazismo ali, né?
Heil Scar!
Agora entendi.
Ele é um bom camarada e o povo vai logo adorar.
Falou passo de ganso? É isso que você falou? Eu entendi errado.
Passo de ganso.
Não conheço essa expressão.
Passo de ganso é os passos dos soldados das paradas nazis.
Ah, daquele tipo de marchar, saquei.
Aquelas paradas militares. A gente fala paradas militares, mas falando daquela parada ali, não. É parada militar mesmo. As paradas militares nazistas eram feitas com aquele passo justamente para simbolizar a unidade.
Né? Uhum. Assim, esse simbolismo que é o simbolismo do bem contra o mal, né? Você pegar Senhor dos Anéis, aquela parte final dentro de Mordor é exatamente isso, né? A parte demoníaca, o diabo, né? O mal e a briga eterna entre o bem e o mal, né? Então tem muito esse simbolismo no Rei Leão, e é um simbolismo bem claro, né? Que desde o começo a gente sabe que o Scar vai ser o vilão, porque ele, além de ser um leão completamente diferente do perfil que a gente conhece, né? É um leão avermelhado, com a barba preta, com a juba preta, né? Então é um cara completamente diferente, é meio ponto fora da curva, né? Ele seria realmente o tio malvado, né?
Já viu alguma dessas teorias que a Nala é filha do Scar?
Já vi, sim. Se a gente for imaginar ali, o Scar, o Mufasa, fez o rap, é pai de todo mundo ali.
Mas é permitido, tá na savana, é permitido.
Olha, o Scar... O cara sempre pareceu meio assexuado, sabe?
O Scar é uma bichona louca.
Peraí. Vamos tomar cuidado com a palavra bicha, porque tem aquela velha teoria do que ele grita quando cai. Que aliás a gente sabe que não é verdade.
Sabe dessa, Juca? Quando aí, no final, perto do final do filme, no final, na parte final do filme, quando as hienas começam a atacar o Sky, a câmera vai subindo, ele fala: "Ah, eu sou bicha."
Mas não é, gente, não é.
Eu vou repetir aqui 10 vezes pra você ouvir, pra você entender, vou repetir agora.
Não, não, olhe, deixe-me explicar. Não, não, vocês não compreendem. Não, eu não fiz a bicha. Eu não fiz a bicha.
Ele grita: "Ah, eu tô maluco."
Poderia ser, né?
Eu gosto muito do vilão Scar.
Ele é muito bom.
Não, ele é um vilão interessante. Ele vê que você vê que ele é movido por inveja, por ressentimento. Vê que é aquele vilão que faz aquelas maldades dele com gosto, mas você vê que tem alguma coisa contra
ele. Não, a inocência do Simba falando com ele, né? É assim: "Tio Scar, você sabia que eu vou ser o rei da pedra do rei?" Aí ele disse assim: "Ah, eu poderia comemorar, mas minhas costas doem." Aí ele...
Juras, quem é o dublador brasileiro? Eu acho que é o mesmo cara que faz aquela voz.
É o Mauro.
Não, é o Jorge Ramos.
Jorge Ramos, que aliás é o mesmo que faz aquelas locuções de cinema também.
Sim, o Mauro Ramos é o do Pumba, né?
Pois é. Cara, a voz, a entonação que ele deu... Porque todo mundo tinha que falar do Jeremy Irons chovendo molhado, certo? Mas aqui a gente tinha que falar dos dubladores brasileiros também.
Porque o Rei Leão é um caso especial, assim como outras animações, que é um filme que foi massificamente explorado no Brasil, dublado, né? no cinema, nas VHS, era sempre dublado. E foi assim, eu não consigo, apesar de eu adorar a versão original, inclusive as músicas originais, mas as músicas brasileiras são as minhas preferidas. Na dublagem brasileira, cantada em português, a imposição do Paulo Flores como Mufasa, quando ele fala Simba!
Simba!
Então, assim, eu acho muito foda. Se bem que a gente do outro lado tem o.
Tem o Earl Jones.
O James Earl Jones, o Darth Vader, né? Como Mufasa. São duas versões extremamente bacanas de se assistir, porque foram um trabalho de dublagem espetacular e a versão original também espetacular, né? Porque tinha o James Earl Jones como Mufasa, o Simba era o Matthew Broderick, o Ferris Bueller, né? Com o Simba adulto, o Jeremy Irons como Scar. A gente tinha o Zazu era o Mr. Bean.
Rowan Atkinson. Alguém chama o Rowan Atkinson. Aliás, alguém aqui no Brasil chama o Rowan Atkinson de Rowan Atkinson ou chama todo mundo de Mr. Bean?
É até difícil falar o nome dele, né?
Eu chamo de Rowan Atkinson, mas enfim. O Siqueira falou o lance aí que ele gosta do Scar e tudo mais. Eu acho ele um vilão burro.
Não.
Sério?
Eu acho. Aí... Porra, como é que você vai pegar o cara que você matou o pai, cara? E por que, é que você não mata também o menino, velho?
Ele tinha mandado matar. Ele mandou matar.
Mas como é que você não vai lá ver o corpo? Você não lê quadrinho hoje,
ele,
cara?
Ele só sujou as mãos. Ele só sujou as mãos como faz, é porque ninguém viu.
Acho que o cara não vai conferir o trabalho dele, só paga, deixa por isso mesmo.
Pega o Skyrim, ele é o objetivo dele. Ele conseguiu dominar a Terra do Rei por anos. Agora a questão é que o Scar é meio como o Coringa, sabe? O pessoal faz a comparação com o Loki e faz sentido. Só que tem uma diferença. Lembra de Thor 2, quando o próprio Thor diz: olha, o Loki seria um rei muito mais eficiente do que eu. O próprio Thor admite isso. Mas o caso do Scar, ele é muito mais o Coringa, sabe? Ele é um cachorro quando atrás de um carro. Ele não sabe o que fazer depois que alcança o carro.
Tanto que ele quebrou o equilíbrio da Terra do Rei, né? Da Pedra do Rei, no caso.
Mas essa coisa que eu achei fantástica é que, como se não bastasse o peso de quando o Mufasa morre, aquela cena que depois.
Inacreditável aquela cena, né?
Inacreditável, inacreditável. Só dois comentários fantásticos. Demoraram 3 anos pra fazer, pra desenvolver, ficar do jeito que eles queriam.
Os antílopes, né? A demorada dos antílopes.
O estouro da boiada.
Caraca,
e desenvolveram um software especificamente pra aquilo que depois usaram. A dois? Eu li três.
São 3 minutos em 2 anos. 3, 2.
Eita. Desenvolveram um software que depois usaram muitas vezes para fazer elementos assim dispersos andando aleatoriamente, mas sem se bater, né?
E software base pro o da Weta no do Senhor dos Anéis.
Eu vi até em algum lugar uma entrevista do próprio Peter Jackson falando
que ele utilizava o software, utilizou por muito tempo o software. Quando ele caiu em domínio público, ele utilizou para criar o software que a Weta utilizou na época pro terceiro Senhor dos Anéis.
Aquela batalha gigante, né, no final.
Que já não é mais o mesmo, já deve estar na versão 100.
Foi usado no primeiro Senhor dos Anéis, na batalha da Última Aliança, e foi usado depois no terceiro. Isso. Foi usado no segundo também, para a batalha de... Batalha de Rohan, Batalha do Abismo de Helm. Pô, branco, engraçado que me deu aqui. E no terceiro, tanto pra Batalha dos Campos de Pelennor quanto pra Batalha do Portão Negro.
Exatamente. Então, assim, é interessante porque essa cena, ela vem de uma construção espetacular, né? Porque o Scar, ele é o tio invejoso que quer ter o lugar dele como preferido. Ele nunca teve, se for pesquisar as histórias. O Rei Leão tem universo expandido, hein, gente? Não é só Star Wars, não, tá? Então, se for pesquisar as histórias anteriores do pai do Mufasa, do pai do Scar, você vê que sempre existiu a preferência pro Mufasa. Então, ele sempre ficou muito...
Mas isso fica claro no filme. O próprio Scar fala isso, que o Mufasa sempre foi o preferido.
A gente discutiu isso no Forte Gun. Não deixa o cara ser mal só por ser mal mesmo, cara.
Mas tá.
Será que não é mais? Não. É porque quando coloca esse lance, eu acho que minimiza.
Ele é mal mesmo. É tipo Coringa, ele é ruim. É ruim porque é ruim.
Eu acho que minimiza. Explicar demais algumas ações, ou sei lá, aprofundar no que não precisa. minimiza o Rei Leão, cara.
E você quebra a metáfora, né, do da ruindade, cara, né, do cara. O cara é ruim porque é ruim, é isso aí. É, essa é a história dele. Se ele tivesse dado oportunidade pra ele, ele seria um péssimo rei, seria o Joffrey, sabe?
Não, aí que tá, foi dado oportunidade pra ele. Ele foi rei por um bom tempo. E aconteceu com a merda.
Mas, exatamente. Você vê que foi tudo muito calculado. Não, o próprio Scar deixando vazar pro Simba. Você conhece o cemitério dos elefantes e tudo mais? Opa, cemitério? Não era isso que eu queria falar, desculpa, né? Então ele dá o toque pro Simba, porque o Simba é um garotinho curioso, né? Ele vai querer saber. E ele mesmo brinca com as hienas. Eu mandei o Simba de presente pra vocês e vocês não conseguiram acabar com ele.
É, mas o que eu ia dizer dos caras, isso que o Pega tá dizendo, que ele é mau, que nem pica-pau mesmo, é que não bastasse naquela cena fantástica ele matar o Mufasa e ainda chega pro Simba e fala: cara, o que que tu fez?
Caraca, isso é muito
foda. O garoto inconsolável, em estado de choque.
Juca, a cena inacreditável do Simba se enfiando embaixo da pata do Mufasa morto. Ele assim, tentando mexer, puxando a orelha e nada. Ele vai dormir ao lado, embaixo da pata do Mufasa.
Pai! Pai, vamos! Tem que levantar! Pai! Temos que ir pra casa! Socorro! Alguém aí? Nos ajude! Alguém?
Simba, o que você fez?
Houve a devandada. Ele tentou me salvar. Foi um acidente. Eu não quis que isso acontecesse.
Claro, é claro que não quis. Ninguém jamais pretende que essas coisas aconteçam. Mas o rei está morto. E se não fosse por você, ainda estaria vivo. Oh, e o que sua mãe vai pensar?
O que eu vou fazer, tio?
Fuja, Simba. Fuja. Fuja pra longe e não volte mais.
Isso é ser mal de fato. Isso é a atitude de um vilão.
É.
E a coragem de fazer isso numa animação. Não só matar o pai, mas chega o tio, o filho da puta, mas bota a culpa toda no moleque, cara. Pô, o que tinha de criança chorando naquele momento no cinema era um esporro danado, cara.
Aí você cria uma raiva. Ah, que vagabundo, né? Que cara ruim, né? Que filha da puta esse escala. É um vilão.
Quantas escrotado. Camadas, né? É. Quantas camadas pra criança ter que assimilar ali? Como assim, tio?
Um jovem Simba, né? Todo alegre, aquela vida bacana na savana. O próprio Que Eu Quero Mais É Ser Rei, uma das melhores músicas do filme.
Quando eu for rei, ninguém vai me vencer em nenhum duelo.
Eu nunca vi um rei leão sem juba e sem pé.
A juba que eu vou ter, vai ver, será de arrasar. E todo mundo vai tremer quando me ouvir urrar.
Mas por enquanto, eu digo que não sei.
E o que eu quero mais é ser rei.
Ainda falta muito pra isso, amo. Se pensa que
ninguém dizendo
quando eu digo
não faça isso.
Eu quero dizer
ou
que
então pare com isso.
Olha,
você não imagina.
Olha aqui.
Livre pra poder viver.
Isso não é bem assim.
Pra fazer o que
toda divertida, colorida, os animais brincando, mostrando como o Simba era espirituoso e como, em pouquíssimo tempo, o Simba ele ficou mal, né, cara, com a morte do Mufasa, né, que até começar o segundo ato, Porque quando entra o Timão e Pumba, o Simba tá destruído, né, cara? Você vê que o moleque tá destruído. É o quê? É rápido no filme? Porque o filme é rápido, né? Não tem papinho de ficar aqui, ah, vamos esperar a vida.
E a passagem de tempo, é um pouquinho mais na frente, a passagem de tempo é espetacular.
Isso, é.
Nada de nove anos depois, dois anos depois. É. Nada disso, cara. É dentro da música, inserido. Você sente a passagem, você sente o amadurecimento, inclusive... Você sente a mudança no reino, apesar de ser o lado de lá. Mas você também nota um pouco da escuridão chegando.
Vocês concordam que o filme é dividido em três atos? E que o primeiro ato acaba justamente na morte do Mufasa e ele indo embora?
Concordo.
E o começo do segundo ato é o novo... É a metade do filme que vai criar o grosso
do filme.
É o
Timão e Pumba.
É o aparecimento do Timão e Pumba.
É o...
Que é um outro filme, né?
Se fosse se fosse um livro dividido em três grandes capítulos, o primeiro, né, o início, o segundo, Hakuna Matata, e o terceiro é There's No Place Like Home.
É, exatamente.
Se fosse pelo George Martin, ia ser bem maior, ia ser uns cinco livros.
É, ia ter a visão do Simba, só a visão do Timão,
o primeiro ato só a visão do Pumba. A família toda.
É. Mas enfim, e é interessante isso aí que tu falou, Júlio, do primeiro, segundo, terceiro ato, tem gente que não nota, mas o filme, ele é esperto, ele é mala. Porque ele chega com a lapada, que é aquela cena inicial, né, que você falou muito bem. Depois com outra porrada, que é essa cena que o Juca, ele colocou aí, né, das hienas, enfim, da morte.
É, ele vem com a parte do cemitério colocando medo. Isso,
exatamente.
Colocando risco, né?
E lembre-se, são cenas grandiosas, né? Isso, é. Inclusive uma, como o Juca falou muito bem, foi feita em 2 anos. Apenas 3 minutos em 2 anos. É. Então, assim, ele exagera as melhores músicas e extrapola. E depois ele passa para um filme, para um dos filmes mais simples que a Disney já fez. Que é a parte do Hakuna Matata, a parte de Timão e Pumba, que não tem grandiosidade alguma. Que não tem peso algum. É quase um road movie, cara.
Então é uma mensagem muito bonita, né? Que é a questão dos problemas, mantra, né, cara? Hakuna Matata, que no filme foi dublado como Hatuna Matata. Porque eles, os dubladores, a direção de dublagem do Rei Leão achou que Haku na Matata seria ofensivo para as crianças. Ele colocou Ratu na Matata.
Que ridículo.
Não, mas justificável, Ratu na Matata, que bonito.
É, depois na série de TV que consertaram. Na série
de TV consertaram. Exatamente, na série de TV do Timão e Pumba. Timão e Pumba, filósofos, né? Grandes filósofos. Inteligentíssimos.
E precisava mesmo, né, gente? Parando pra pensar, foi tanta porrada em cima da criançada que se não tivesse o Hakuna Matata, a gente ia ter... Não ia ter saído da terapia até hoje, né? A nossa geração. Porque, exatamente. Que eu não sei se vocês sabem, mas a primeira versão do roteiro acabava com o Scar matando o Simba.
Ai, meu Deus.
Tu imagina naquela hora em que, na cena da luta deles final, em que ele confessa, o Scar confessa que matou o Mufasa, ele confessa no ouvido do Simba, e o Simba consegue dar um pulão, vai pra cima dele, ele morria ali. Tu imagina o que ia ser da nossa vida agora, cara? A gente já tá na terapia, a gente já tá discutindo aqui, sei lá, sobre contos da...
O mal venceu.
Cara, isso ia ser o bad ending de um RPG, cara.
Não, mas aí chega o Timão e fala assim, você tá mal, meu filho? Acorda aí. Timão é muito despreocupado, né? Assim, ó, tá mal aí, beleza, vamos acordar um tapinha na cara do menino. Ele fala assim, ah, você tá mal? Beleza, vou lhe ensinar aqui um negócio pra você.
Olha aqui, coisas ruins acontecem e ninguém pode fazer nada pra evitar, certo?
Certo.
Errado! Quando o mundo vira as costas pra você, você vira as costas para o mundo.
Mas não foi isso que me ensinaram.
Então talvez precise de uma nova lição. Repita comigo. Hatuna Matata.
O quê?
Hakuna Matata! Isto é, sem problemas.
Hatuna Matata. É lindo dizer.
Hakuna Matata. Sim, vai entender.
Os seus problemas você deve esquecer. Isso é viver.
Timão é rei, cara.
Timão é foda. O Pumba é o amigão, companheiro e tudo mais, que é muito bacana, porque solta uma das frases mais legais se o Mágico de Oz fala There Is No Place Like Home, o Pumba vem com o bum, lá onde o bumbum descansa. Isso é fantástico, meu amigo.
A minha frase preferida dele é: pô, comi que nem um porco.
Mas você é um porco.
Legal que
senhor porco.
Eu lembrei de um negócio falando do Timão. Timão é gênio, não sei o quê. Eu lembro, pô, eu não vou, eu não, acabei não estudando muito, então não sei. Na época que eu cursava história, eu fiz cadeira de psicologia. E aí estudamos o ego, o superego e o ID, né? O ID. E a professora definindo o ID, ela não conseguia e tudo mais, um aluno levantou a mão assim, e ela falou, todo tempo falando, ó, o ID desconhece juízo, desconhece valor, desconhece lógica, é a comédia, a ética moral, e fazendo contraponto com o superego, aí o cara levantou a mão assim, o ID é o timão, professor.
Exatamente. Aí quando chega o Beto lá no Raquel Matado, que fala assim, a Nala aparece depois, só adiantando um pouquinho, só pra fazer sentido essa discussão, fala assim, O Simba é o rei. Aí o Timão, rei? Tá nem aí, cara. Ele quer ter a vida
camarada,
boa.
Nossa, pô, amiga, e o Pumba é o personagem revolucionário, cara. É o primeiro personagem da Disney que peida, bicho. Que traz esse assunto sério da sociedade, entendeu?
E não peida pra por peidar. Discutir.
Como bons filósofos, sem instrução alguma, acham que estrela são gases. A última fala, Pumba, pra você tudo são gases.
E a dublagem do Pumba, espetáculo.
Muito bom, Mauro Ramos.
Olha, mas gente, se a gente parar aqui um pouquinho pra pensar, o Simba, ele foi criado por um same-sex couple.
Eu prefiro acreditar que...
Que ele foi criado na broderagem.
Na broderagem do mal, exatamente.
Uma coisa assim meio três solteiros.
Ele foi criado pela gangue, pichador.
Comendo barata, besouro, viscoso mais gostoso. E é isso aí.
Uma coisa assim meio três solteiros e um bebê, né?
Bom é o Timão falando assim, né? Essa. Crocante, uma noz crocante. Tem gosto de frango. Como é que o Timão sabe o gosto do frango?
Né? Eu sempre faço essa pergunta quando eu vejo a parte. O que esse cara entende de frango? Tem galinha, por acaso, aí na selva?
Você vê que não é que tem uma responsabilidade, mas existe um período pra você de aceitar e você tentar viver e crescer com as coisas que aconteceram no passado, né? E é bacana o jeito que eles lidam. Um PH disse, é a transição do crescimento do Simba pequeno pro adulto é fantástica, em cima de um tronco, cantando Hakuna Matata, dançando em cima do tronco. E a gente vê a transição do jovem Simba pro Simba adulto.
Mudando.
E a voz e o Garcia Júnior aparecendo, né?
Exatamente, o Garcia Júnior, que por muito tempo foi um dos grandes responsáveis pela dublagem brasileira de todos os filmes da Disney, né?
E o dublador do Arnold Schwarzenegger.
Arnold Schwarzenegger, né? Mas enfim, é engraçado porque eu escuto essa música, lógico que as outras também e tal. Eu escuto o Hakuna Matata e eu lembro dele andando em cima do tronco muito e crescendo, bom. Cara. Não existe. Uhum. Isso é uma aula de como inserir passagem de tempo nos seus roteiros.
Isso.
A voz muda. Se você escutar a música, a voz vai mudando. Hakuna Matata. Tem uma voz lá no fundo de back vocal que ela vai engrossando aos poucos. Isso. Até ficar, né? Os seus. Que ela fica mais normal. Ah, genial, cara. Parabéns aí. Sobe as palmas.
Que bela produção, né?
E acho que o grande trunfo também é que eles conseguiram fazer. Matar dois coelhos na caixa dada. Fazer um momento de leveza e de tranquilidade, de alívio cômico depois de coisas tão pesadas para animação. Sim. E também ilustrar como é que o jovem lidar com os problemas. que é mesmo jogando... Quando não sabe lidar, exatamente, dá as costas pro mundo, né?
Eu? E que é uma, jovem Jurandir, que, 12 anos.
Pois é, pois é. E que não funciona, nunca funciona.
Nunca, é.
Aí, mais ou menos, assim, funciona naquele momento, né? Porque já que você não...
Funciona, mas não resolve. Não
consegue,
é uma medida paliativa.
Exato,
é
perfeito, exatamente. Paliativa. Dá uma relaxada, dá uma... Mas você vai ter que, mais cedo ou mais tarde, confrontar isso. Mas beleza, você já cresceu, você já tá melhor equipado, você já passou por outras coisas na vida.
Jurandir! Exatamente
o que aconteceu comigo. Aqui, dali, muita gente chama de período sabático, né? Eu chamo de respawn.
Respawn, boa.
A gente tá falando dessa parte do Hakuna Matata, só que o filme todo, ele vem com uma trilha sonora genial do Hans Zimmer, vencedor do Oscar pela trilha do Rei Leão. Tem música do Elton John, tem letra do Tim Rice, aliás, todas as letras são do Tim Rice e do Elton John. Elton John só canta no final do filme. A música dos créditos, né? Can You Feel Love Tonight? E o Le Bohème, né? O Le Bohème africano, gênio, um monstro. Aqueles gritos africanos dos seus corais são inacreditáveis, fazem parte da história do Rei Leão. Inclusive, no ano seguinte, em 95, eles lançaram um álbum com músicas do Rei Leão original, mas inspirado no Rei Leão. O Le Bohème, o Hans Zimmer e a turminha toda lançou esse álbum que é o ritmo da terra do orgulho, né? Pride Lands ele, na legenda do Blu-ray, se quer, tem Terra do Orgulho, não Pedra do Rei, né? Ele chama de Pedra do Orgulho.
Agora, jura...
Eu vou te dizer uma coisa, um dos grandes acertos é o filme... Lógico que a Disney sempre apostou na música.
Sim, sempre.
Isso aí é fato. Só que esse, além de apostar, foi um acerto extremo. Não só com uma ou duas músicas, mas três, no mínimo três, porque três foram indicadas pro Oscar.
De música, exatamente. Hakuna Matata, Essa Noite o Amor Chegou e o Ciclo da Vida, né? O Ciclo Sem Fim.
Efeitos passarão, efeitos melhores virão, efeito de manada melhor vai vir, histórias melhores virão, só que tem uma coisa que nunca vai deixar o filme datado, a música.
É que ganhou, quase que não entrou, sabia? Eles abriram mão daquela música do Can You Feel the Love Tonight, fizeram uma sessão, né, pro Elton John, ele falou, peraí, cadê a música do... a gente tirou, porque... Tá.
É, Juca, eles não tiraram. Eles colocaram a música sendo cantada em tom de brincadeira pelo Timão e Pumba. Aparece um trechinho dessa versão em brincadeira, cantada pelo Timão, só que o que atraiu Elton John ao projeto foi a oportunidade de ele fazer uma grande Disney Love Song, uma grande canção de amor da Disney, que seria Can You Feel the Love Tonight. Só que a versão que foi o primeiro corte era uma versão mais piada, mais Timão e Pumba. Coisa que deixou o Elton John furioso. E no final das contas, o Elton John tava certo. É, Can You Feel the Love Tonight, a versão que foi pro cinema realmente, é uma puta música.
Foi o Elton John que bateu o pé, né? Ele foi. Que falou, não.
Mas no filme não é ele que canta, né? Essa Noite o Amor Chegou é uma duplinha, né, que canta. Não é o Elton John. A versão Elton John canta nos créditos do filme, né?
Pois é, mas Júlio, é que tá. A questão ali pro Elton John não era ele cantar. Ele cantava, estaria lá nos créditos, numa boa, todo mundo viria como ele queria cantar a música. A questão é como a música estaria empregada dentro do filme.
Eu achei genial, porque pra entrar essa música, essa Noite o Amor Chegou, acontece ver o Timão e Pumba. Veja o que acontece. O que virá depois? Se os pombinhos vão se apaixonar.
Seremos só nós dois. A troca de carícias. A mágica no ar, enquanto há romance entre os dois, desastres vão chegar.
Esta noite o amor chegou pra
São tantas coisas a dizer, mas como lhe explicar? O que me aconteceu, não vou contar, se não vai me deixar.
O que é que ele esconde e não quer revelar? Pois dentro dele um rei existe. íntimas e não quer mostrar.
Leoas no reinado do Scar são as leoas que vão caçar, né? E
geralmente são as leoas que caçam mesmo.
A pedra do rei ali, aquele espaço todo, já não tinha mais, estava tudo seco, destruído, né? Estava desequilibrado ali, né? E a Nala estava caçando já velha, né? Encontra o Simba e tem todo esse reencontro bacana. O Simba, você tá vivo, tararéu. E ver aquele romancezinho que o Zazu cantou lá no começo. Ah, esses dois juntinhos, apaixonados, um dia serão marido e mulher, casados, etc. Eles realmente têm uma conexão muito grande e tem essa música. E o Timão principalmente, e o Pumba como companheiro, entendendo que aquilo dali seria o soar de que os dias de proteção deles... estavam acabados, né? Final feliz, escrito. E Márcio, ele começa a chorar, né? Que massa. Aí ele fala assim: sua liberdade está quase no fim, domado está.
Sua liberdade está quase no fim, domado está.
Acabou a Costa Quente.
Acabou.
E vale dizer que o Pedro Saint-Germain, ou Pedro Lopes, né, como é mais conhecido, que é o dublador do Timão, ele é, antes de dublador, cantor mesmo, de fato. Tanto que ele faz a abertura, ele canta a abertura do Tiny Toon, ele faz a canção, várias canções do Tiny Toon. Ele quem faz também, Perninha, Presuntinho. Ele é o mercador, ele faz a canção do mercador lá no Aladdin.
Irado.
Né? A própria abertura de Timão e Pumba é cantada por ele, a abertura de Aladdin, a abertura de Tico e Teco aqui no Brasil. Então, assim, ele fez várias aberturas. E o que é interessante, porque eles poderiam colocar um comediante, e obviamente hoje, eu não sei, a Disney não deixa isso acontecer, mas é muito provável que hoje faria um Porchat da vida, faria o Timão, e que estragaria 200%, porque ele é cômico, ele é escrachado, ele é arranhado, ele é rasgado, mas ele canta, e tem que cantar de certa forma bem também, né? Quase um Zé Ramalho.
Mas eu realmente concordo que, hoje em dia, se a dublagem de Rei Leão fosse feita hoje, ela não teria não teria metade do charme que ela tem. Até porque, hoje em dia, a Disney ela tá pegando muito mais pesado em colocar celebridades. Até o Fábio Porchat, que aliás, eu acho um bom intérprete pra comédia. Eu acho que ele tem um ótimo time cômico. Ele, às vezes, falta um bom roteiro pra ele, mas
time cômico. Mas se você joga o Timão, eu falei isso, eu não tô nem criticando. Não,
agora
mas
que
não tô
realmente...
exagerando na crítica. Se você joga o Timão apenas pro lado cômico, você destrói o personagem.
Exatamente. Pronto.
Hoje em dia, eu acho que seria o quê? O Leandro Hassum que faria o Timão.
Caralho.
Imagina o desastre.
Ele poderia fazer o Pumba, né?
Claro.
Esse segundo ato é muito bacana porque a gente vê...
É outro filme.
Um dos grandes ensinamentos do cinema, aliás, pinturas em tela, que a gente vê o Rafiki percebendo que o... Por uma coisa mágica, não é coisa mágica, o Simba desiludido depois de... Você disse que sempre estaria aí, olhando para as estrelas, né? Buscando Mufasa e não encontrando. Aí ele meio que se desanima assim, aí... deita no chão, aí o pelo do Simba vai enrolado com a poeira, com coisas da natureza, e os ventos vão levando lá pro Rafiki. O Rafiki sente o cheiro.
Rafiki tava loucaço.
Tava loucaço. É um babuíno de...
tava cheirado.
Tava muito perturbado. E ele percebe, o Simba está vivo. Aí ele faz lá o símbolozinho clássico, e todo mundo tatua aquele símbolo do Simba na corpo, etc. E aí o Rafiki volta e vai atrás do Simba, e tem esse encontro, né, do... Rafiki, o grande mentor, ensinando pro Simba as coisas da vida, né? Coisas que ele não conseguia enxergar. Aquilo que eu falei lá no começo dele mostrar, ele é o intermediário entre o Mufasa, né? O espírito do Mufasa e o Simba, né? É muito bacana o jeito que acontece.
Meio que o sábio do reino também, né? Ó, os orixás estão vendo você falar que o cara tava loucaço, cheirado. E, porra, esse momento lindo mostrando todo aquele... É, ilustrando o ocultismo da África, da magia, né? O cara conseguir sentir o vento lá com a sabedoria milenar que o cara tá vivo. Pô, aquilo
ele é o xamã
maneiro,
da
galera.
Tribo, ele é o xamã da tribo, ele é o velho sábio da tribo.
Ele é o que apresenta os futuros reis, né? Pro reino, né? Pro reinado.
E fazendo uma comparação, já que a gente iniciou lá com esse lance de referência ou não, a gente fala, pô, o Rafik, né? Todo concentrado no início, o cara polido e tudo mais, e depois ele tá loucão, tá meio até no exílio, né? Ele tá meio exilado, tá meio. Enfim, tá meio distante e tudo. Muito parecido com o Yoda pro Luke, né?
Exatamente.
Do Star Wars. Muito parecido. Inclusive o fato de bater, né? O Yoda aqui nas costas do Luke, pergunta alguma coisa pro Luke, o Luke não responde, ele bate no Luke, né?
Toma bengala.
O Rafik é a mesma coisa, dá uma bengala, né? Com um coco na cabeça, dá na cabeça. Você tem que saber isso, você é o futuro rei, não sei o que e tudo mais. É outra comparação válida também, né? Star Wars veio antes, mas mais uma vez. Não é uma homenagem, eu creio que não seja uma homenagem nem direto. E hoje pode até ser, já que Star Wars é da Disney. Comprou só por causa disso, inclusive.
Exatamente, por causa da referência toda. Mas é engraçado que quando tem essa cena que o Rafik mostra que o Mufasa tá dentro do... Tá no coração do Simba, ele vive dentro dele. Aliás, é uma das músicas que tem nessa Pride Lands do Le Bohème do Hans Zimmer. Aliás, um álbum muito bacana. Tem link aqui no post pra você escutar as músicas no YouTube, assim, é um álbum fantástico, complementar a experiência Rei Leão. E é bacana porque ele mostra, aí tem o encontro do Simba com o Mufasa vindo das nuvens, dando um chamado, um puxão de orelha no Simba.
Simba.
Pai.
Simba, você esqueceu de mim?
Não, nunca.
Você esqueceu quem você é e esqueceu de mim. Olhe para dentro de você. Você é muito mais do que pensa que é. Você tem que ocupar seu lugar no ciclo da vida.
Como eu posso voltar? Eu não sou mais quem eu fui.
Lembre-se de quem você é. Você é meu filho. E o verdadeiro rei. Lembre-se de quem você é.
Não, por favor, não me deixe.
Lembre-se.
Pai!
Lembre-se.
Não me deixe.
Lembre-se.
E tem um grande ensinamento. Uma das coisas mais bacanas que é que o Rafik faz com o Simba. Porque ele ainda tá meio perdido, né? Ele vai dar uma porrada na cabeça do Simba. E o Simba fala, ai caralho. Que porra é essa, Rafik? Isso não importa, tá no passado. Mas ele fala, o Simba fala, né? Mas ainda dói ele. É, o passado pode doer. Mas você pode fugir dele ou aprender com ele. Puta que pariu, eu te dizer.
E o detalhe mais interessante, o Rafik, ele tenta bater de novo no Simba. O Simba desvia.
Isso.
E o Rafik fala, tá vendo?
Exatamente.
Você aprendeu com um passado tão recente.
Perfeito, né?
Pra onde você tá indo? Eu vou voltar. Puta que pariu, aplauso no cinema, meu filho.
O vento deve estar mudando.
Ah, mudar é bom.
É, mas não é fácil. Eu sei o que eu tenho que fazer, mas se eu voltar, tenho que enfrentar meu passado. Eu tenho fugido há tantos anos.
Ai! Ei, que história é essa?
Não interessa, está no passado.
É, mas ainda dói.
Oh, o passado pode doer, mas do jeito que eu vejo, você pode fugir dele ou aprender com ele. Ah, entende? E o que vai fazer?
Primeiro, vou pegar o seu bastão.
Não. O bastão não! Ei, aonde vai?
Eu vou voltar.
Isso!
Eu queria abrir um parênteses aqui para ver com os coleguinhas o departamento Mensagens Subliminares da Disney.
Por favor.
Então, vocês estão ligados que...
Várias,
eu
né?
Vi...
Várias coisas.
É. Pois é. Eu não tenho. Eu vi no cinema, eu li isso e fui ver de novo. Eu vi aquela coisa que quando. Um pouco antes do quando o Simba tá discutindo com o Timão e o Pumba a questão das estrelas e tal, que ele fica desiludido e quando vai falar, pai, você não tá mais aí pra mim, você falou que ia tá aí pra mim, ele bate naquela poeirada que o Rafiki vai sentir depois, aparece Sex, né?
Não é aí Sex, gente!
Isso, e não calma, é calma, Santa, calma.
Calma, Jorge.
Respira. Afu, afu.
Olha,
tá tudo
só quem
bem.
Pode chamar o Jorge aqui...
É o Buchei, velho.
É o Buchei.
É SFX. Né? SFX. Mas não tem mais. Nas cópias que eu vi agora, não tem mais.
Não tem mais, tiraram.
Foi uma homenagem dessa galera que trabalhou por anos na parte de efeitos especiais, né? Pra deixar a marca. Aliás, todos os filmes de Hollywood têm marca da galera de efeitos especiais espalhados. Então, se você procurar, você encontra.
Me diz uma coisa, e o Mickey, vocês acharam? Na
não.
constelação? Então. Bota aí agora, quando o Mufasa fala com o Simba. Quando você olha para as estrelas, os grandes reis estão lá. Calma aí, isso aí beira o maçonaria, porra.
Porra, peraí, ó. Achei um aqui que é inacreditável. Vou morrer se for verdade.
É genial, sim.
Olha os Mickey. É de bobeira, rapaz. Os reis do passado.
Mas é que nem você olhar para a nuvem, né? Você vê tudo, né? Também. Olhar para a nuvem,
você vê tudo. É, mas isso acho que isso acho que rolou, hein?
Se não rolou, foi uma ajudinha do Rafiki aí, né? Rafiki Salão, né? Mas a gente vê, meus amigos, o nascimento do terceiro ato do Rei Leão, que é exatamente o retorno do rei.
Do rei.
E o Timão e o Pumba voltando...
Ou do Jedi. Olha de novo,
boa.
Aí a gente vê o Timão falando assim, a gente vai lutar por isso... A pedra do rei toda destruída, né?
Não, e sem contar a tática deles pra se infiltrarem lá de volta na pedra do rei, né?
É, você quer que eu me fantasie de havaiano e dance a Ula? Eu Simba. Exatamente.
Olha, Ula havaiana no meio da África.
Mas é só Timão e Pumba que pode acontecer isso, Kera. Nenhum outro poderia fazer isso, sabe? É só ele mesmo. E o bacana é o Timão e Pumba saberem. De Havaiana e Mulan, né? Uma referência totalmente humana, né?
Aonde eles viram passarinho? Tem Discovery Channel nessa banda.
É. Você não sabe o poder dos insetos.
Exatamente. Tem uns insetos muito doidos aí. Aí a gente vê realmente a parte final, né? Que o Simba ele enfrenta o Scar. Ele vê o Scar dando uma porrada na Sarabi, né? A mãe do Simba. E o Simba retornando e pegando o que é de direito, né? E
o herói é chamado pra aventura, né? Não tem escapatória.
Tá voltando com o Elixir. Mas eu acho o pior dos três atos.
É, mas é porque a conclusão...
O terceiro, né? É o simples, é o trivial e tudo mais.
É, o terceiro Batman, que tem aquelas cenas que tem que ter, né? Não tem jeito.
Então,
Batman
de dia. Pois é, acaba tendo que ter um monte de coisa e tudo mais. Tudo bem, eu aceito, porque enfim, né? Senão não teria filme e tal. Mas eu penso também, e muita gente acredita que faria isso, que é o não voltar. Muita gente não voltaria.
Não volta, né? É o Aragorn, né? Aragorn
e teria não queria sido, também. Não sei, eu posso estar jogando errado, mas eu acho que também teria sido iradíssimo se ele não tivesse voltado.
É, que se for... Sério? Não, mas o
Mufasa...
Mufasa é o chamado divino, PH. Ele vai, meu filho, não. Volte, me ajude.
Concordo, tem que ter.
Tá caindo, pai, tô entrando no túnel. Pipi.
Pô, não ia dar. A história tem que fazer voltar, eu concordo. É, esse é o final perfeito.
É o ciclo sem fim.
Sim. Eu não tô pondo isso, não. Mas, porra, ele teria uma série lá no Disney Cruise.
Isso, é porque a série ficou só pro Timão e Pumba, podia ser Timão e Pumba,
então, né? Então, ele teria vivido uma vida iradíssima, com outro tipo de felicidade. O grande problema é, lá na frente, lá na velhice, lá no último suspiro, ele lembraria que tem algo que não foi resolvido e ele não conseguiria mais resolver.
E ele não ia ter a nossa admiração também.
Pega menos.
Bem. Tem a coisa linda, PH. Não, eu concordo com o PH uma coisa. É, dos três atos, é o menos redondinho. É o menos... É o que dá... Que
não,
menos
tem surpresa, né?
Respiro.
É o que não tem
surpresa. No começo do ato. Acho que o começo também, essa parte que eles chegam na savana, ou discussão da mãe do Simba, Nala, né?
Da Sarabi.
Com o Scar, a Sarabi. com a mãe do, com o Scar, eu também acho meio chatinho. Também acho que poderia ter sido melhor resolvido isso. Não sei, eu gostaria que fosse. Eu gostaria que fosse tão emocionante como os outros atos. Porque até então, tu não parou pra respirar no filme. Sabe, o filme não tem um momento que você olha pro lado pra ver a hora. É muito bem amarrado, é muito bem construído.
Porque a construção é, os seus olhos estão cheios, com aquele início estupendo, né? Uhum. É um grito, o início do filme é um grito. Depois você tá maravilhado quando ele vai mostrando o reino, quando ele vai te... É um estupro cerebral, né?
A filosofia de que tá tudo conectado.
Não,
e que
ele sabe a filosofia do Mufasa apresentando o reino pro Simba. Exato. É uma das imagens mais fantásticas da história do cinema. Isso. Exato. Tudo será seu, meu filho.
Olhe, Simba. Tudo isso que o sol toca é o nosso reino.
Nossa!
O tempo de um reinado se levanta e se põe como o sol. Um dia, Simba, o sol vai se pôr com o meu tempo aqui e vai se levantar com o seu como um novo rei.
Tudo isso será meu?
Tudo isso.
Tudo isso que o sol toca. E aquele lugar escuro lá?
Fica além de nossa fronteira. Jamais deve ir lá, Simba.
Mas o rei não pode fazer tudo o que quiser?
Há muito mais que um rei tem que fazer além de sua vontade.
Há muito mais?
Simba. Tudo que você vê faz parte de um delicado equilíbrio. Como rei, você tem que entender esse equilíbrio e respeitar todos os animais. Desde a formiguinha até o maior dos antílopes.
Mas nós não comemos antílopes.
Sim, Simba, mas deixe-me explicar. Quando você morre, seu corpo se torna grama e o antílope come ela. E assim, estamos todos ligados no grande ciclo da vida.
Ainda... E ele falando, mas a gente não come antílope? Falou, a gente come, mas quando a gente morre, a gente vira grama que o antílope come.
Que pariu, ciclo da vida, meu filho.
E aí, o filme não para, como o Juca falou muito bem. Mas ele vai, e o não parar dele é de maneira diferente, que, como eu falei, primeiro os olhos cheios, depois um passeio fantástico, né? um caminhar, como ser rei, né? O que é ser rei, o que é governar.
E tem a parte também, né, Pegar, que o Mufasa quer dar uma lição pro filho dele, né? Isso, assim, o filho foi totalmente responsável a parte do cemitério dos elefantes, né? Exato. E ele vai ensinar, e você pensa. Aí mostra até, inclusive, o contraste do tamanho da pata do Mufasa com a pequena patinha do Simba, né? Que ele, na pegada no chão, né?
A voz, aí.
E ele fala, Simba! E ele vai ensinar pro Simba que, como príncipe, né, ele vai ser o futuro rei, ele tem que ter as responsabilidades dele. Sim, e ele, como rei, ele também tem medo. Ele teve medo de perder o Simba, né? E ele vai ensinar que as coisas... Eu nem sempre vou estar aqui, né? Então ele prepara o filho dele pro futuro, né? Puta que pariu, cara.
Entre cuidado e carinho, eu te protejo, né?
Isso.
Mas aí o segundo ato, que se você ver é o ato do descanso, né? Que tem que se descansar, ele também não descansa. Porque ele vai fazer você rir. Ele traz o romance, ele traz a comédia, ele traz também um pouco de filosofia, ele traz o mágico, o Juca falou muito bem, definindo muito bem o Rafiki, as lendas e tudo mais. Ele traz uma porção de coisa, então você tá num fôlego só desde o início, cara.
Ele traz o Aoi Maoi, né, Pegar? Hoje à noite.
É verdade.
Na selva.
Que imortalizado.
Abraço, nossa, abraço, Marcel.
Exatamente. E aí a minha crítica pro terceiro ato. Que o terceiro ato, o ritmo do terceiro ato, ele praticamente acontece no segundo ato. E aí o terceiro ato acaba ficando vazio.
É
lógico que é uma percepção de um velho chato, que tá ficando cada vez mais chato, né? E uma criança não tem essa percepção. Só que a respiração, a calma, vem no terceiro ato. Eu acho que tem um erro de ritmo.
O Hakuna Matata faz a gente... Ele é tão poderoso, o Hakuna Matata, que faz a gente esquecer a própria morte do Mufasa. Porque,
total.
Ele é tão importante pra gente como telespectador, pro personagem, é espetacular que ele muda, ele cresce.
Se não fosse o Rafiki, a gente também não se tocaria. Ih, rapaz, tem que voltar.
Exatamente, ele tinha que voltar pro trono dele, né? E a introdução da Nala e a volta da Nala é exatamente pra isso, é pra trazer ele de volta.
E mostrar o inferno que o reino dele se tornou.
Isso.
Aí é que tá. Esses flashes que ele dão do reino do Scar, desse reinado do Scar, são importantíssimos. Por quê? Porque logo naquele começo que o próprio PH definiu como um assombro visual, você se apaixonou por aquela terra.
Né? Sim, é sua.
E é sua. E aquela terra é nossa. Nós estamos vendo aquilo ali, nós estamos experimentando aquilo ali.
O nome se chama Pride Land, não por nada, né? Terra do orgulho, cara. Você tem orgulho de estar ali, né, cara? De morar.
Mas
ali,
aí, né? PH, eu te pergunto. No momento que mostrou aquele primeiro flash de como aquela terra tão bonita se tornou aquele inferno, você não desejou que o Simba voltasse e resolvesse aquilo, não?
Assistindo recentemente, né? não é o jovem PH, é o velho PH. Assistindo recentemente, eu fico ali no Hakuna Matata. Eu sou covarde.
Sem problema. Ou seja, né?
PH,
se você tivesse Don't lá... Rory.
Eu tenho medo do PH reassistindo o Ali e dizer,
não,
vamos os gordinhos ficar lá em cima mesmo, tá tudo bom aqui.
Não, a discussão é diferente, entenda, não é questão do comodismo. É questão que a felicidade apresentada no Hakuna Matata também é bom. Eu sei que There Is No Place Like Home também é muito bom, mas a felicidade do Hakuna Matata, cara, às vezes é o que a gente busca pro final da nossa vida e a gente não encontra, cara. Que é a felicidade a partir de nada.
Felicidade plena, né, ali? Porque plena. O Timão e Pumba cagaram e andaram pro passado do Simba, né?
Porque
eles são felizes porque eles são felizes, né, cara?
Eu tô sendo chato. Por que é que realmente a gente precisa estar na nossa casa porque era nossa de direito pra ser feliz? É uma discussão chata, é uma discussão de velho.
Não, acho boa, cara. Não é chata, não, acho boa.
Não, é chato no sentido de assim, que é uma discussão necessária, sabe? Porque quando viaja muito, é massa, a gente pode estar no maior paraíso do mundo, no resort fantástico e tudo mais, mas quando você volta pra sua casinha, pra sua caminha, é outra coisa, cara.
Só que gente que, não, que prefere não voltar, que prefere ficar sempre no indo, eu não sei se fugindo de algo ou buscando algo. Só que também tem uma plenitude ali no Hakuna Matata.
Tem, mas então, aí, olha só, eu comecei concordando com você que eu acho que realmente é o ato que tem, que é menos suspirante, né? Breathtaking, ok. Mas, filosoficamente, a parada é perfeita, cara. Pelo seguinte, você falou bem, que tem gente que quer continuar no indo. Eu não sei se fugindo ou se buscando.
Na natureza,
cara,
selvagem, a gente, né, Jô? Que é o filme lá do...
Boa, exatamente. E como a natureza selvagem, ele também chegou à mesma conclusão que o Simba. É. Não existe felicidade se não for compartilhada.
Isso.
Você precisa das suas raízes. Todo jovem precisa sair, precisa negar suas raízes, precisa ir fazer a sua história, fazer as suas aventuras. E todos eles se sentem autossuficientes. Por quê? Eles não têm maturidade para entender que essa segurança que eles têm foi conquistada com muito suor dos pais, que deram muito amor, muita segurança, muita educação, que eles conseguem se sentir seguros e conseguem ter a ilusão de ser capazes para ir para o mundo e vencer o mundo. Aí vai para o mundo, toma meia dúzia de burdoada na cara, não sabe nem de onde vem as porradas da vida, porque eles estavam vivendo um conforto simulado. É muito fácil você ser desbravador no teu quintal. Na vida não vai funcionar assim. Então, é muito legal isso que o Simba foge. Claro, ele tem um trauma imenso. Ele tá na idade dele e nas limitações dele, ele tá certíssimo de fugir. Não daria para naquele momento ele falar: não, tio, você tá maluco, não fui eu que fiz, foi a manada. E para começar, foi o senhor que mandou eu ficar aqui.
Sim.
Né? Ele não tinha como fazer isso. E quando ele volta, cadê aquela beleza? Cadê o equilíbrio? Não existe, não tem equilíbrio. Ele tá desequilibrado, ele tá fugindo. Aquela cena dele deitado com o Timão e Pumba vendo as estrelas, a gente sente o desconforto dele, que ele não quer lembrar, mas ao mesmo tempo ele não consegue ficar em paz, ele não consegue suspirar. Ah, tá tudo bem. Não tá tudo bem.
Que por mais que ele goste desse espírito Hakuna Matata, eu acredito que o reinado Simba vai ser no espírito Hakuna Matata, e é, né, se a gente for pensar nas sequências, que não... Apesar de ser canônico, mas não são canônicos, são filmes pra VHS e tudo mais, e você vê que tem esse espírito mais divertido, diferente do Mufasa, né, que era um sábio, né, um líder mais sério, que colocava em posição. O Simba é mais descolado por causa das companhias, né, ali do...
Eu sinceramente, sendo bem chato, eu acho detestáveis as sequências.
foram feitas pra VHS, né? O Rei Leão 2 e o Rei Leão 1.
Puta caça-nick e tal, mas...
Eu nem consigo, achar... Faz, cara.
Isso é coisa da Disney, cara.
Não. Eu nem consigo achar detestável, porque eu simplesmente não considero. Eu não consigo considerar.
Eu acho que nem existe, não. Foram canceladas na minha mente agora.
É, isso aí.
Eu acho que joga fora o que a gente falou sobre o Timão.
Isso.
Acho que joga fora 200% que a gente falou do Rafiki.
A série de TV é que não joga fora, porque a gente entende por que o Timão e o Pumba são daquele jeito, né?
A série de TV é um recorte perfeito ali do antes.
Exatamente,
não,
do período.
Não, não é só do antes, não. É,
até o Simba aparece, né? No...
Pois é, ele aparece de vez em quando como rei já.
É.
Ou seja, é verdade, é do depois, né?
É do depois, mas
é verdade.
Você entende também por que o Timão e o Pumba não ficaram no reinado do Simba.
Aí ele volta e encontra aquele fudevô de caçarolê que o Scar fez. Acho isso uma ótima parábola, metáfora da nossa vida, de quando o jovem chega e fala, cara, chega, não consigo. Ele consegue dar o primeiro passo de humildade para admitir que ele era mais arrogante do que ele imaginava, do que ele achava que era capaz e que aí foi se confrontar com a vida. Não era capaz, não precisava... você nunca vai conseguir vencer simplesmente negando todo o seu passado. É um momento necessário, mas não funciona para toda a vida. E aí, o que, que você tem que ter? Chega a hora de você ter a humildade e falar, bom, beleza, não sei fazer sozinho. Como é que faz? Aí você volta para suas raízes. Aí você meio que faz as pazes com seu passado, com a sua infância, aquelas coisas que você achava ridículo, que você morria de vergonha quando alguém comentava que aquelas aventuras...
A velha frase, né? Um dia você vai rir disso, né? Pra quê, né?
Exatamente. Que falar, mãe, pelo amor de Deus, não vai falar isso, que você fica morrendo de vergonha e tal. Aí aquilo... Depois que você tenta vencer por si próprio, depois que você sai para conhecer a vida e quebra a cara milhões e várias vezes, e tá certo, tem mais é quebrar a cara, né? O erro, a gente esquece o quanto o erro é o nosso mestre.
Tá bem galado, né?
Eu escutei essa frase aí no Facebook, achei maravilhosa. O seu maior mestre é o seu último erro. Adorei isso. E aí ele fala, bom, então tá, então como é que é? É a união dos dois, é tudo que você aprendeu na sua educação, é toda a educação que seus pais tiveram o maior trabalho de te dar, é todas as suas raízes, é toda a carga emocional das raízes, a tua estrutura, junto com essa outra parte, que também essa parte que você foi para a vida e meio que negou as raízes, negou os pais e foi atrás foi a luta, fazer a vida, isso é uma parte também que você aprendeu muito de quem você é. É uma parte muito de descoberta de quem é você, tirando o teu pai e a tua mãe, quem é você, né? Ou então até você faz as pazes com as características que você compartilha com teu pai e com a tua mãe. Afinal, somos filhos de quem somos, não tem jeito, né? Vamos herdar algumas características.
Ainda mais a metáfora do próprio reino animal, né? Que existe a hierarquia. Ele poderia até não querer ser rei. O próprio Senhor dos Anéis tem isso, o Aragorn não quer ser o rei, né?
Ele é o único que pode consertar aquela merda que aconteceu. Ele
exatamente.
É o único que tem. Ele tem no sangue dele não só o poder, mas a responsabilidade de fazê-lo.
Não.
Mas qual a metáfora que a gente tá falando aqui? É da gente ser rei e senhor da nossa vida. Do nosso destino. E para fazer isso, tem que ter esse momento de que é sempre conflitante, mas viva, não existe revolução sem crise, então viva a crise. Abençoado seja todos os erros, tem que ter esse momento de crise de juntar as tuas raízes com quem você se tornou e conseguir uma unidade aí, de conseguir ter coragem com precaução, sabedoria, cuidado, cautela. Tem que ter, saber ousar e saber a hora de parar. E tem que separar o medo, entender que não existe coragem sem medo. Agora, que acabei de ver o No Limite do Amanhã, tem essa frase que eu adorei. Então, é isso, essa união é que é muito boa. E por que, que tem que ter a porradaria? Claro, porque é filme, mas também porque nunca é fácil fazer isso. É sempre um conflito.
É uma ruptura, né?
Ou a ruptura que precede a costura, né? Sim, de você
sempre.
Unir, né?
Implodir para explodir, né?
Isso aí.
No Na Natureza Selvagem, ele escolhe o Hakuna Matata, mas ele se arrepende no final de não conseguir voltar quando não consegue mais voltar.
Exatamente.
Então ele já não dá mais pra voltar.
Um pouquinho tarde demais, né?
Pois é, e o livro, ele aborda muito mais. No livro, putz, você tá escrito o que ele falou, tá, tá, tem a foto da Kombi lá, né, no, na van, é, que saudade, que arrependimento de não poder voltar na hora certa, é. Que coisa ruim de não conseguir ter dado um ponto final.
Pegar assim. Esse filme quebra teu argumento.
Não, é, justamente. E, mas eu queria falar nisso, porque quando a imaturidade da gente pensa que é, o Hakuna Matata é eterno, ele pode ser eterno. E eu vejo muita gente vivendo sobre a regra do Hakuna Matata até o último dia da sua vida, quando não dá mais pra voltar.
Ah, mas eu aposto que essas pessoas, aposto com você, quando vem esse momento de certa confrontação, que no filme, é no Rei Leão, é quando tá o Simba, Timão e Pumba vendo as estrelas, e ele lembra que, ah, foi alguém que falou, como o Juras lembrou aí, alguém falou pra mim das estrelas e tal, e tu vê o desconforto na cara dele, tu vê ali o fantasma do pai mordendo o calcanhar dele, eu aposto que essas pessoas têm esses momentos. E, bicho, se tu não enfrenta, tu neurotiza.
É.
E, cara, dá tudo mais trabalho, tudo vai dar trabalho. Você, às vezes você quer evitar o trabalho de enfrentar, e aí viva o Hakuna Matata, que é mais fácil durante um tempo.
Muito mais fácil, depois, eu falo isso com conceito de causa, tá?
Ainda bem que a vida dá chance sempre, sabe? São várias voltas no carrossel, tu não vai na primeira, tudo bem, vai ter outra volta. E nego não entende porque que fica batendo cabeça o tempo inteiro.
E cada volta é pior do que a outra, viu?
E mais do que volta, né? Espiral, que é mais complicado ainda. Ou seja, quanto mais você anda, mais distante está ficando o teu real problema. A caminhada de volta vai ser bem maior.
Você pode trazer o Hakuna Matata pra sua vida e ter o seu Hakuna Matata nos fins de semana, né?
Mini Hakuna Matata.
Com merecimento. Hakuna Matata com merecimento é o melhor de todos, cara.
Exatamente. Muito bom. Orgulho. Orgulho de vocês desse cast.
Tá feliz com o teu cast? Imagina, né? Você deve ter ficado
tá
meio
feliz, Grandinho. Tá feliz.
Só não tô mais feliz do que o rugido final do Simba, que representa a volta do rei, né? Depois da morte do Scar, e ele falando com... Ele passando pela mãe, pela Nala, e o Rafiki aponta lá pra cima, né? Ó, é ali, meu filho. Vai lá, meu filho. E ele dá o seu rugido. Rugido que ele não conseguia dar quando criança, né? E o rugido que representa o crescimento, o amadurecimento, né? E o simbolismo do Mufasa, que inclusive retorna em espírito no céu, né? Você vê lá iluminando o retorno da equipe toda, né? O Simba, Nala, Timão e Pumba. E a apresentação da filhinha do Simba, que é a Kiara no segundo filme, mas oficialmente é a Kiara. E o Kion, que é o segundo filho do Simba, vai ser o protagonista de uma série de TV pra criança que vai sair nos próximos meses aí, né?
Tem uma coisa que eu concordo contigo, sabe? O reinado do Simba, ele vai ser bem diferente do reinado do Mufasa. Até porque os dois são diferentes, tiveram criações diferentes, tiveram backgrounds diferentes. O Mufasa, ele foi o espírito pro Simba assumir o seu orgulho, assumir a sua origem, assumir o seu legado. Mas eu acho que o que o Simba vai fazer durante esse período de reinado, ele vai reinar de uma maneira... Sim, inspirada pelo Mufasa, mas também inspirada pelo Hakuna Matata. E é aquela coisa, o final do filme ele deixa essa interrogação. Ele deixa você com isso na cabeça. Como seria esse reinado do Simba? E, pô, eu espero que essa série de TV ela não mate esse mistério, sabe?
Não, até porque vai ser feita pra criança, não vai ser com outro objetivo,
nem,
né?
Nem acho que vai abordar. Vai ser tudo lindo, maravilhoso, colorido.
Ô, Júlia, você falou agora desse rugido, eu me lembrei do The Wall, cara. Que é um filme que eu já devo ter comentado, já comentei, não lembro em que situação, em que contexto, mas tem muito disso, né? O Simba, quando era criança, ele ficava treinando o rugido porque achava que o rugido ia fazer ele ser um rei. Então, ele, se eu treinar o meu rugido aqui, agora, eu vou tirar onda, eu vou ser um status, ou seja... A prova da competência era mais importante para ele, que era criança, claro, do que a competência em si. E aí depois, ele não consegue, claro.
É o cão que lata.
E aí depois,
né?
Exatamente. Aí depois ele passa por aquela revolução toda, encara os seus problemas, encara as suas limitações, admite: meu pai morreu lá, eu tava lá mesmo, mas eu não pude fazer nada. Enfrenta os caras, senta a porrada nele. E depois que ele vive todos os enfrentamentos que ele tem que viver e as catarses e tudo mais, aí o rugido é mole. Ele sai fácil, fácil. Igual no The Wall, né? Que quando... Que eu acho um filme fantástico. É a dinâmica de uma... De uma terapia até a sua catarse final, que ele lidar com as limitações, e quando ele não consegue entender aquilo, porque, pô, ele é um astro de rock, tá tudo maravilhoso, mas ele não consegue ser pleno, não consegue lidar com seus bloqueios, não consegue nem entender o que tá acontecendo. Aí, na primeira, o muro imenso, não tem limite nem para cima nem para os lados, cinza, feio, depressivo. Ele tenta arranhar a limitação dele, o que é o muro, e só consegue machucar a mão, não faz nem cosquinha no muro. E aí passa por milhões de coisas, né? E aí uma viagem pink adentro, para no final, da mesma forma, o muro, depois que ele resolve as questões e enfrenta e lidar com tudo, porra, o muro vai no grito, na tranquilidade, aí é mole.
Exatamente, nesses 20 anos, o Rei Leão teve algumas exibições, né? A versão remasterizada, a versão 3D, e no total ele arrecadou quase $1 bilhão. Por 20 anos foi a animação da Disney, tô falando da Disney Animation, sem a Pixar, de maior bilheteria de todos os tempos, superado no finalzinho de 2013, começo de 2014 por Frozen, ainda assim merecido, mas esse mérito de ter ficado 20 anos no topo das animações tem algum sentido, até porque foram lançados 3 filmes, né, contando com as sequências.
E o Frozen tem muito de Rei Leão.
Tem muito. Se você... Tem um link no post mostrando que tudo no Frozen tem cara de Rei Leão.
Tem isso também, né?
Tem muito.
Grande, let it go, Grande, let it go.
Caraca, é verdade, velho.
Mas é o Hakuna Matata, né? Mas olha só, 3 filmes lançados, contando com as duas versões, né? O grande musical da Broadway, né? Que tem a versão da Broadway, tem as versões do mundo inteiro, tem inclusive a versão do Brasil. Um grande musical que foi lançado em 97, é uma releitura, é o maior musical da história da Broadway, é a maior em bilheteria, a maior arrecadação, é que sempre está lotado, 17 anos em cartaz, já teve mais de 7 mil apresentações. Então, assim,
que é isso, 7 mil, gente, 7 mil dias, olha quantos anos. Mil dias são 3 mil dias. Não, são
considerando que tem
pouco.
Tem 3 apresentações no dia, né? É mais ou menos
meu
isso, né?
Meu Deus do céu.
E superou Fantasma da Ópera, superou Cat, superou Chicago. É um fenômeno e todo mundo que assiste diz que é lindo. Não tive a oportunidade de assistir ainda. No post desse cast tem links aqui de momentos fantásticos do musical da Broadway, principalmente. A versão brasileira achei muito bem feita. Que é o material todo da Broadway, né? Mas é todo em português. Mas não é o português que a gente vê nos filmes, né? O Gilberto Gil, acho que não assistiu o Rei Leão. Uhum. E ao invés de chamar de Ciclo Sem Fim, chamou Ciclo da Vida na música. E isso quebra um pouco da magia pra mim. Eu sou chato desse jeito mesmo. Mas o Rei Leão, ele teve uma coisa muito bacana em 94, 95. Que saíram jogos pro Rei Leão, né? Jogos pro Super Nintendo, pro Mega Drive, um clássico. Jogar com Simba, e você vê o Simba crescendo no videogame, as músicas, tudo muito bacana.
E o jogo é bonito, viu? O jogo é bonito.
A partir de 94 também foi lançado o VHS do Rei Leão, e foram vendidos 30 milhões de VHS. Então, assim, tu imagina 30 milhões de fitas foram vendidas.
Caraca, tô lembrando agora do jogo, cara, que o grito do Simba aqui espanta o bicho, né?
Isso, exatamente. Foram vendidas 7 milhões de cópias da trilha sonora original do filme. O lançamento do DVD foi só em 2003 e faturou só com a venda de DVDs $1.5 bilhão. Só com venda de DVDs, tá? E a versão de diamante que saiu nos últimos anos, que tem um Blu-ray e tudo mais, foram vendidas mais de 6 milhões de cópias. Então, assim, é um fenômeno inacreditável esses números, para comprovar que até hoje o filme tá na cabeça das pessoas. É inesquecível, as pessoas cantam até hoje, tem gente que sabe o que é Hakuna Matata e nunca viu o Rei Leão, que é um negócio inacreditável, né? Já viu vídeos por aí, montagens do Simba, do Timão, do Pumba, todo esse espírito do Rei Leão está até hoje aí na memória, na cabeça das pessoas. E vai continuar, né? Deve continuar por muito tempo ainda, né? Filhos que assistiram nos anos 90, hoje são pais e apresentam para os seus filhos esse ciclo sem fim, vai continuar nessas apresentações, né? Porque é um desejo, né? A gente, como cinéfilo, A gente pensa assim, putz, se não tiver um filho, vou apresentar os filmes que eu mais gostei pra ele, né? Vai que ele gosta também, né? E apresenta
pro filho. Eu tenho medo do filho do Jurandir não gostar de Rei Leão, cara. Eu tenho medo desse menino, por esse menino.
Ai, ai. Muito bem. Esse foi o nosso especial para O Rei Leão.
Deixa Forever.
Forever. Pra sempre. Rapadurizado eterno. Na matelada. Que nem o carimbo do Rei Leão quando aparece no final do começo do filme, assim. No final do começo do filme, né? Naquele trecho inicial que tem... Puff, aparece escrito O Rei Leão. A carimbada do Rei Leão. 20 anos, deixa seu comentário aqui. Siga a gente lá no Twitter. Tem Twitter, tem todos os links aqui na postagem do Cash, rapaduracash.com.br. Tem os nossos oficiais, @rapadura. E facebook.com/cinema com rapadura. É isso, Hakuna Matata pra todos. Até semana que vem. Tchau.